a gente no estúdio da CBN, vereador Humberto Henrique. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez à CBN. Terceiro mandato agora, né?
Terceiro mandato. Vamos continuar aí o trabalho iniciado há 8 anos.
Bom, e começa já com bastante dificuldade, porque havia expectativa de que, de alguma forma, a oposição fosse contemplada nas comissões permanentes, pelo menos nas comissões permanentes, e isso não aconteceu, né?
Olha, Ronaldo, na verdade, nossa vida nunca foi fácil ali. Nesses 8 anos, sempre como oposição, a gente sempre teve muita dificuldade, né? Então, a gente está acostumado com isso, quer dizer, com toda essa... esse rolo compressor que acaba acontecendo, né? E a gente só lamenta, né? Eu lamento porque eu acho que era uma grande oportunidade, né? Havia uma expectativa muito grande em torno dos novos vereadores. Foram 9, né, novos vereadores, de que a gente pudesse fazer uma composição para resgatar a imagem da Câmara, né? Tornar a Câmara verdadeiramente independente. E aí, o que a gente tem visto, e as duas amostras que nós tivemos aí, foi decepcionante, né? Porque a gente viu que não houve nem essa preocupação em tornar a Câmara independente. Pelo contrário, o que a gente está vendo é que há uma subordinação, vai continuar com uma subordinação e uma dependência do Poder Executivo. Aquilo que a gente sempre criticou, quer dizer, a Câmara ser uma extensão, como se fosse uma secretaria do Executivo. Isso é ruim para a democracia, é ruim para a cidade. Né? Independente de você ser da base aliada ou não, eu acho que a Câmara ela teria que ter feito uma composição diferente para, de fato, resgatar a sua credibilidade e a sua independência. Eu acho que o discurso foi um e a prática está sendo outro.
Isso vale, inclusive, para a mesa executiva, ou seja, essa diversidade de partidos, quem sabe, fazendo parte da mesa executiva da Câmara, independente dos partidos.
Eu acho que independente dos partidos, se você for analisar no Congresso Nacional, quer dizer, a oposição faz parte da mesa, né? Veja, na mesa você tem 6 cargos. É que a oposição pudesse ter 1 ou 2 cargos, quer dizer, qual que é? Depois de uma votação, de uma decisão da mesa, sempre a oposição seria minoria, mas eu acho que para qualificar o debate, né, em respeito à democracia, eu acho que seria importante. As próprias comissões permanentes, que são, eu estava ouvindo o teu comentário com o Gilson, são 3 vereadores cada comissão, quer dizer, se a oposição indica 1 e eles 2, né, sempre eles vão ter a maioria numa decisão. Eu acho que quem perde com isso é a própria Câmara, né? Perde a democracia, porque não há o respeito à proporcionalidade dos partidos, que o nosso regimento fala em se tentar um consenso. E aí eu acho que perde a cidade, porque o debate que poderia já se iniciar nas comissões, que é o debate dos projetos que são analisados nas comissões antes de ir para o plenário, ele acaba não acontecendo com uma outra visão, né? Você tem uma única visão da base aliada, que eu digo o seguinte: não sou contra ter base aliada, eu acho que faz parte do processo democrático. O que não pode ter é essa subordinação e essa dependência do executivo. A Câmara ela tem que ser independente.
Quando você fala em independência, e eu lembro que essa é uma conversa que a gente já teve com a gente no estúdio da CBN, vereador Humberto Henrique. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez à CBN. Terceiro mandato agora, né?
Terceiro mandato. Vamos continuar aí o trabalho iniciado há 8 anos.
Bom, e começa já com bastante dificuldade, porque havia expectativa de que, de alguma forma, a oposição fosse contemplada nas comissões permanentes, pelo menos nas comissões permanentes, e isso não aconteceu, né?
Olha, Ronaldo, na verdade, nossa vida nunca foi fácil ali. Nesses 8 anos, sempre como oposição, a gente sempre teve muita dificuldade, né? Então, a gente está acostumado com isso, quer dizer, com toda essa... esse rolo compressor que acaba acontecendo, né? E a gente só lamenta, né? Eu lamento porque eu acho que era uma grande oportunidade, né? Havia uma expectativa muito grande em torno dos novos vereadores. Foram 9, né, novos vereadores, de que a gente pudesse fazer uma composição para resgatar a imagem da Câmara, né? Tornar a Câmara verdadeiramente independente. E aí, o que a gente tem visto, e as duas amostras que nós tivemos aí, foi decepcionante, né? Porque a gente viu que não houve nem essa preocupação em tornar a Câmara independente. Pelo contrário, o que a gente está vendo é que há uma subordinação e vai continuar com uma subordinação e uma dependência do Poder Executivo. Aquilo que a gente sempre criticou, quer dizer, a Câmara ser uma extensão, como se fosse uma secretaria do Executivo. Isso é ruim para a democracia, é ruim para a cidade, né? Independente de você ser da base aliada ou não, eu acho que a Câmara ela teria que ter feito uma composição diferente para, de fato, resgatar a sua credibilidade e a sua independência. Eu acho que o discurso foi um e a prática está sendo outro.
Isso vale, inclusive, para a mesa executiva, ou seja, essa diversidade de partidos, quem sabe, fazendo parte da mesa executiva da Câmara, independente dos partidos.
Eu acho que independente dos partidos, se você for analisar no Congresso Nacional, quer dizer, a oposição faz parte da mesa, né? Veja, na mesa você tem 6 cargos, né? Que a oposição pudesse ter 1 ou 2 cargos, quer dizer, qual que é, depois uma votação de uma decisão da mesa, sempre a oposição seria minoria, mas eu acho que para qualificar o debate, né, em respeito à democracia, eu acho que seria importante. As próprias comissões permanentes, que são, você, eu estava ouvindo o teu comentário com o Gilson, são 3 vereadores cada comissão. Quer dizer, se a oposição indica 1, eles 2, né, sempre eles vão ter a maioria numa decisão. Eu acho que quem perde com isso é a própria Câmara, né? Perde a democracia, porque não há o respeito à proporcionalidade dos partidos, que o nosso regimento fala em se tentar um consenso. E aí eu acho que perde a cidade, porque o debate que poderia já se iniciar nas comissões, que é o debate dos projetos que são analisados nas comissões antes de ir para o plenário, ele acaba não acontecendo com uma outra visão, né? Você tem uma única visão da base aliada, que eu digo o seguinte: não sou contra ter base aliada, eu acho que faz parte do processo democrático. O que não pode ter é essa subordinação e essa dependência do executivo. A Câmara, ela tem que ser independente.
Quando você fala em independência, e eu lembro que essa é uma conversa que a gente já teve aqui, inclusive na CBN em outras ocasiões, a gente fala que a Câmara é diferente do Poder Executivo, e essa ideia de oposição é oposição ao Executivo, né? E não oposição ao presidente da Câmara ou oposição aos vereadores que fazem parte da base aliada.
É isso que eles têm que ter, essa consciência. Infelizmente, né, o que aconteceu já mostra uma coisa totalmente diferente. Quer dizer, nós sempre fizemos um discurso e tentamos fazer uma composição para... Veja, a composição da Câmara não tem nada a ver com o Executivo, com os projetos que serão votados na sequência, né? Nós poderíamos fazer uma composição com todos os partidos, tanto na mesa como nas comissões, e depois os projetos, pontualmente, cada vereador vai se posicionar. Se é da base aliada e quer votar a favor, vota. Eu mesmo, se você for analisar os projetos do Executivo nesses 8 anos que a gente era oposição, se você for analisar, nós votamos muito mais projetos a favor do que contra. Nós éramos contra aqueles projetos pontuais que nós entendíamos que...
Tipo casas geminadas,
incineração, transporte, os 40 anos para a TCC novamente, quer dizer. Então, eu acho que você não pode misturar as coisas. Então, não é porque eu apoiei o candidato a prefeito que, né, eu vou ter que ficar atrelado a isso, né? Então, aí você acaba perdendo a sua dependência, você acaba perdendo a sua independência como vereador. E o vereador foi eleito pela população. Quem votou em cada vereador que está ali representando, essa pessoa quer que ele represente o conjunto da população, né? Que crie leis, que vote leis, que melhore a qualidade de vida das pessoas, e não que depois feche um pacote, tem que votar os 11 a favor. Nós vimos nessa última legislatura que esse desgaste político, essa blindagem ao executivo, acabou fazendo com que 9 vereadores não fossem reeleitos, né? Quer dizer, praticamente eles sacrificaram o mandato por conta da defesa do executivo, e a gente viu alguns vereadores votando alguns projetos contrariados. Quer dizer, ele não defendia aquela ideia, mas ele fazia parte de um grupo, né? Ele era subordinado ao executivo, e isso é ruim para a democracia, como eu já disse, e isso não é bom para a cidade. Quer dizer, nem para o próprio vereador, que acaba correndo o risco de ter um mandato só, né? Como aconteceu com boa parte dos novos vereadores que se elegeram em 2008, não se reelegeram agora. O vereador que fez 1.800 votos na legislatura passada, e agora fez 300 votos, né? Por conta do posicionamento político. Do ponto de vista administrativo, a Câmara foi muito bem, mas quando se tratava do ponto de vista de posicionamento político, ela deixou muito a desejar, e a sociedade viu e acompanha isso, e vai acompanhar isso desses novos vereadores, com certeza.
Vereador Humberto Henrique, um outro aspecto ainda a respeito dessa composição, falando especificamente de bastidores, em algum momento vocês da oposição foram procurados para a composição dessa mesa executiva que foi formada pelo presidente Ulisses Maia e outros vereadores, mas todos eles ligados à base aliada?
Na verdade, nós somos totalmente alijados desse processo, né? Nós só conseguimos conversar com um representante do PMN, né, que havia nos dito que tinha 4 Eles eram em quatro, dois do PSB e dois do PMN, e nós éramos em quatro, então dava para a gente fazer uma composição. E o que a gente falava era isso, falava, olha, nós queremos uma Câmara independente, né? Então dá para a gente compor. Até poderia compor com os outros sete vereadores que apoiaram o prefeito no primeiro turno, não teria problema nenhum. Acho que a gente defendia essa independência, né? Só que aí, depois houve toda uma conversa de 11, nós em nenhum momento nós fomos chamados para nenhum tipo de conversa, a tal ponto de chegar lá no dia da posse, eu só tinha certeza de quem era o presidente, o candidato, né, que era o Ulisses Maia. Os demais membros da mesa, a gente não sabia quem era, a gente ficou sabendo na hora da votação. Quer dizer, é a primeira vez que acontece isso, de todas as eleições que aconteceram.
Mesmo,
né?
Nos momentos que vocês não fizeram parte da mesa, vocês não sabiam. Vocês
sabiam. A gente
sabiam
já sabia qual que seria a chapa.
Quem seria o secretário.
Isso, porque em outras ocasiões, a gente ouve. Né, na passada mesmo, quando o vereador Mário Socala foi eleito, nós sentamos os 15 vereadores para tentar compor, né? Não houve uma possibilidade por causa de cargos, isso e aquilo, mas houve pelo menos uma conversa. Dessa vez não houve nada, né? A própria composição das comissões permanentes, eles já vieram, assim, outro absurdo, né? Eles vieram com todos os nomes prontos, a tal ponto de um vereador falar que votava nos três que faria parte, depois já dava o nome do presidente. Quer dizer, quando o regimento diz que primeiro você escolhe, depois os três têm que se reunir para poder decidir quem que é o presidente. Mas o vereador já votava até no presidente, coisa absurda, que não existe regimentalmente, né?
Então já havia definição prévia mesmo.
Prévia.
Isso, falando especificamente sobre as comissões, até para o ouvinte da CBN entender qual a importância delas. A gente já conversou sobre isso, mas sempre fica aquela dúvida, tá? Por que fica falando de comissão permanente e tal? Para que serve esse negócio?
Olha, Ronaldo e ouvintes, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, dependendo de um parecer dessa comissão, de repente eu faço um projeto e mando para essa comissão. Hoje nós conseguimos fazer com que todos os projetos passem pela Procuradoria Jurídica para ter um parecer da legalidade ou não do projeto. E aí a comissão, ela pode dar o parecer de admissibilidade ou de inadmissibilidade. Quer dizer, esse parecer, se ele for para não tramitar, ele nem vai para a pauta. Ele não vai nem ser discutido no plenário. Você ter o poder da Comissão de Constituição e Justiça, né? Mas mesmo assim, são três membros. Se a oposição fica com um, quer dizer, eles teriam sempre dois votos, se é o caso. Comissão de Constituição e Finanças e Orçamento, né? A questão orçamentária, que é ela que analisa. A questão é ela que define o parecer do Tribunal de Contas, e a Comissão de Finanças e Orçamento, que depois faz uma nova avaliação, um levantamento para ver, né, se aprova, faz o decreto aprovando ou desaprovando o parecer do tribunal. Então toda a parte orçamentária, né, de finanças, de suplementação orçamentária, tudo passa por ela. Então elas são importantes porque elas fazem um pré-debate dos projetos antes deles irem para o plenário. Ela não analisa o mérito, ela analisa a legalidade, a questão orçamentária, a questão das políticas gerais, né, da função que ela vai desempenhar para a sociedade. Então esse é o objetivo. Por isso que eu digo que perde no debate, porque você só tem uma visão dentro desse debate das comissões, e daí nós vamos ter que fazer o debate lá no plenário, né? E uma outra coisa também que a gente, né, se me permite, a gente, que eu falei que nunca foi fácil para nós, mas nós temos uma forma sempre de trabalhar, né? Mesmo sendo minoria, muitas vezes nós acabamos sendo maioria, né? Em alguns casos nós perdemos algumas votações, mas depois a gente conseguiu reverter, porque nós sempre, né, a gente sempre procura denunciar, e a imprensa é um meio muito importante para isso, tem contribuído muito para isso, para que a sociedade possa saber o que está acontecendo lá. Isso é democratizar as ações da Câmara, é informar para ela, para a sociedade, o que está acontecendo internamente. Os projetos estão sendo
votados.
Garante mais transparência. E a oposição tem feito essa transparência, porque se os 15 vereadores votasse da mesma forma, eu diria para você que as casas geminadas tinham sido proibidas, que a incineração tinha acontecido, né, e outros tantos, os aumentos de vereadores e de número de salários tinha acontecido também, porque ficaria tudo ali no corporativismo. Quer dizer, felizmente existe oposição que contribui muito, né, para o desenvolvimento da cidade, mostrando para a população. E a gente consegue legislar com a população. Eu acho que é muito mais importante, porque nós somos eleitos por ela. né, não por um grupo específico e não atendendo outros interesses que não o bem da cidade.
Vereador Humberto Henrique, pelos primeiros discursos da presidência da Câmara, independente da mesa ter sido formada sem a presença da oposição, independente dessa questão das comissões, o que você ouviu e que te chamou a atenção, quem sabe de maneira positiva?
Olha, eu ouvi a entrevista do presidente aqui, gostei, assim, quando ele fala da independência, né, quando ele fala de aproximar a Câmara da população ou a população da Câmara, é aquilo que a gente sempre, eu até brinquei ali fora, quer dizer, é um discurso que até eu votaria nele pelo discurso que ele fez, vamos dizer assim. Só que me preocupa muito se ficar só no discurso, né, porque nós já vimos que as duas sessões, né, que nós tivemos de posse e de escolha da mesa e de composição das comissões, né, a prática já foi outra, né, a prática não foi de uma Câmara independente, né, não foi de um resgate, né, e de respeito à democracia, de respeito ao regimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu quero esperar um pouco mais, né, para ver a prática, né. Discurso a gente está cansado de ouvir, já ouvimos muito, né. Então a gente quer ver prática. E eu acho que a prática é no dia a dia, quando a gente iniciar as sessões, aí os projetos que vão ser votados lá na Câmara e os regimes de urgência que vão chegar. Quer dizer, como que vai ser a postura no dia a dia, né? Acho que discurso a gente vem aqui faz, né? É muito fácil a gente falar, né? Agora, na verdade, a gente tem que testemunhar e tem que praticar aquilo que a gente fala.
Na dinâmica das próximas semanas, tem alguma programação na Câmara ou agora, passadas essas primeiras sessões, em função até da escolha da mesa, da posse do prefeito e das comissões, a Câmara de fato fica em recesso?
Olha, na verdade o recesso começou em 15 de dezembro e vai até 1º de fevereiro, né? A menos que o prefeito em exercício, o novo prefeito, ele chame alguma sessão extraordinária, algum projeto do executivo ou o próprio presidente da Câmara queira fazer alguma mudança, né, na estrutura administrativa da própria Câmara, aí nós vamos ter sessões extraordinárias. Mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma informação, ainda não pude sentar com... Não tivemos oportunidade de sentar ainda com o presidente para ver quais são os seus projetos, né, para a Câmara também. Eu acho que isso vai acontecer nos próximos dias. Mas, a princípio, nós estamos em recesso, né? A Câmara funciona, a gente sempre está lá. Não deixamos de trabalhar. É importante dizer isso, que as pessoas acham que é férias. Não é férias, é recesso, né? A gente continua o trabalho de fiscalização, de mandando ofícios e cobrando informações à Prefeitura. É claro que não tem... A única coisa que não tem são as sessões plenárias, né, para debater e discutir os projetos.
Vereador, foi um prazer recebê-lo mais uma vez na CBN. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Ronaldo. Estou à disposição aí para continuar, né, sempre que chamado, vim aqui informar a população daquilo que tem acontecido na Câmara e os projetos que são discutidos que vão interferir diretamente no dia a dia do maringaense.
Vereador Humberto Henrique foi o nosso convidado aqui na CBN.